Olá, guerreiros. Sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do podcast Liberdade Masculina. Nesse episódio, eu vou começar logo com o mais importante agora, com um recado que é essencial para cada um de vocês, que é o seguinte. Tomem muito cuidado com estilos de vida. Se quiser levar meu conselho além, façam o seguinte. Fujam e corram de estilos de vida que você encontra aí na internet ou que um amigo seu te falou. Tá? Tomem realmente muito cuidado, e é isso aqui que a gente vai discutir nesse vídeo, tá? E já vou deixar claro agora que não é fácil eu, como Newman, falar isso, porque eu já errei nesse aspecto dos estilos de vida. Eu, mesmo sendo um programador, eu nunca entrei muito em rede social, nunca passei muito tempo em YouTube, eu nunca entendi realmente a dimensão dessas novas comunidades e estilos de vida que vêm surgindo na internet. E o problema, assim, com elas, o perigo também com elas, eu subestimei, ou para ser bem honesto, eu até nem pensei que existiam. Mas como vocês verão nesse vídeo, é sim algo muito complicado, tá? E o que é, no fundo, um estilo de vida, né? É um conceito bem, assim dizendo, não muito bem definido. Mas existem vários exemplos hoje em dia na internet, de diversas facetas, né? Tem os minimalistas, né, que dizem que você tem que reduzir as coisas na tua vida, mas é um pouco além. Tem umas pessoas que levam, né, esse tal estilo de vida um pouco a sério demais, e aí tem uma questão estética e todo o resto, e uns comportamentos meio estranhos. Aí tem o tal do essencialismo. Aí existem pessoas que seguem os conselhos de CEOs e acordam todos os dias às 5 da manhã. Tem toda uma comunidade ao redor disso, né? Aí do outro lado, né, as comunidades e os estilos de vida mais tradicionais, que são os vegetarianos, os veganos, ou até, né, subdivisões, como as pessoas que só comem alimentos crus, ou pessoas que só comem, frutas, igual um caso muito triste que eu retratei já no meu outro canal, de um rapaz que está anoréxico fazendo uma dieta dessas. Mas até no outro espectro, né, pessoas que também só comem carne, ou que só comem, assim, proteína e gordura, umas dietas bem extremas que acabam fazendo, né? Também tem todo o estilo de vida do, como chama? If it fit your macros, né? Se entra nos seus macros e todo o resto. Dieta flexível, esse que é o termo, né? Dieta flexível e todo o resto. Enfim, até na própria indústria fitness são várias os estilos de vida que as pessoas seguem. Até o próprio fisiculturismo as pessoas chamam como um estilo de vida, né? Mesmo que seja um pouco mais abrangente no meu ver. Mas existem outras coisas, né, como algumas mais recentes, tem o NoFap, né, o NoFap é bem conhecido, pessoas, uma comunidade que se junta em relação a essa tentativa de parar de brincar consigo mesmo, por assim dizer, né, algumas pessoas exageram, como eu já retratei em outros vídeos. Existem também, né, os caras que seguem seu caminho, e esse foi um erro que eu já fiz, tá, porque eu, no meu ver, eu pensava que era simplesmente um termo, né, eu pensei que era uma ideia, por assim dizer, mas esse é o erro que muitas pessoas cometem, né? Você acha que o estilo de vida é só uma ideia, né? É só você, eu vou seguir meu caminho, eu só vou comer uma dieta vegana, né? Mas você não observa o que está por trás, e esse é um erro que eu cometi, e que eu digo a vocês que vocês tomem muito cuidado em fazer isso, né? Porque geralmente todos esses estilos de vida, né, eles são revestidos dessa forma. De fora, quando você acaba conhecendo, né, tudo parece uma ideia básica, uma ideia simples, né? Assim, os pros, né, as vantagens de você fazer alguma dessas atividades parecem ser perfeitas, né? Você escuta, por exemplo, falar sobre NoFap, o que poderia dar errado, não é mesmo? Sim, de verdade, você parar de fazer aquelas coisas consigo mesmo, né, desde que você fazia quando era adolescente. Assim, você vê os efeitos positivos disso, você fala, não, é realmente algo muito bom, e é realmente muito bom você parar de assistir vídeos eróticos e todo o resto, é uma coisa boa pra você. Você acaba realmente tendo efeitos realmente positivos, mas o que acaba acontecendo, né? Essas comunidades, esses estilos de vida, eles não são promulgados por uma pessoa, assim dizendo, bem intencionada que quer te realmente ajudar, muitas das vezes, né? O que acontece? Por trás, né, dessas comunidades, por trás dessas siglas, desses termos, desses estilos de vida, existem pessoas, né, que querem ganhar dinheiro em cima daquilo. E elas fazem vídeo, fazem conteúdo com, assim dizendo, um desejo de ganhar dinheiro vendendo um curso, vendendo livros e todo o resto. Né? E não é uma pessoa, como eu já disse em alguns vídeos anteriores meus, né, que quer de uma forma ou de outra agir como um professor, como um tutor para você, né, que quer, assim dizendo, ajudar no seu caminho pela verdade. Não é exatamente isso, né, o que a gente vê. O que a gente vê é uma simplificação extrema, muitas das vezes, dos conceitos. Alguns sofismas bem baratos, né? Igual a pessoa fala, ah, tem tal pesquisa científica que te diz isso, isso e isso, só que são dados assim bem ambíguos e todo o resto. Geralmente essa é a base de diversos desses tais estilos de vida, né? É, com exceção talvez daqueles caras que seguem os caminhos e todo o resto. Muitos desses estilos de vida são baseados em assim, ah, uma pesquisa científica me disse que isso é bom, logo eu vou começar a fazer isso daqui, né? Essa é realmente a base. E o problema é que muitas dessas pesquisas científicas, como eu já disse, elas têm resultados que são muito contraditórios às vezes, né? Eu já postei até no Instagram uma reportagem falando disso, que acho que nos anos 50, né, tinha até uma propaganda falando que você deveria comer mais açúcar, porque o açúcar iria aumentar a sua longevidade, ia trazer inúmeros efeitos positivos para a tua saúde e todo o resto, né? Enfim, essa é a situação que a gente se coloca, né? Muitas das vezes, pesquisas científicas são, assim dizendo, não vou falar que são compradas, mas muitas empresas acabam doando dinheiro para institutos de pesquisas, né? E aí alguns resultados são assim bem complicados, não são realmente imparciais, entende? Às vezes não só para institutos de pesquisas, assim como uma empresa que faz isso, mas realmente universidades. Você vê Harvard, você vê Yale e todas essas outras, né? Você acha, ah, não, são faculdades totalmente sérias que não têm um viés, assim dizendo, ideológico, ou que vai querer, enfim, tender, assim, se vender aos interesses de uma tal indústria. Só que não é exatamente isso que acontece, né? E o papel, por exemplo, de se vender como algo produtivo, como algo bom, se utilizando de estatísticas e estudos científicos, assim, bem complicados, bem discutíveis, é algo que já existe há bastante tempo. E muitos desses estilos de vida se baseiam exatamente nisso. Né? E é por isso que você deve ter que tomar assim, muito cuidado mesmo. Eles não são baseados em uma doutrina como a cristã, não é baseado numa tentativa de te aproximar à verdade absoluta. Não, não é isso, entende? Geralmente, né, as pessoas que acabam entrando nesses estilos de vida, elas estão assim imersas na realidade pós-moderna, que é o quê? É uma total ausência de referências e nortes, cara. É aquela situação. Deus está morto, eu não acredito mais em nada, eficiência simbólica foi-se embora, não tem mais nada aqui, né? Ninguém acredita mais em nada, e aí as pessoas ficam desesperadas e querem, assim dizendo, um norte, né? Uma direção materialista que seja sensível e assim, que seja fácil de elas conseguirem entender. De uma forma bem simples, né? Então, o cara não vai numa igreja, o cara não acredita, por exemplo, em filosofia, não vai atrás disso, acha que acreditar em Deus é baboseira, mas o cara, ao mesmo tempo que ele diz isso, ele acredita que o NoFap vai dar superpoderes para ele. É aquela contradição, você fica assim, nossa, cara, é um pouco complicado. Ou que o NoFap, ou que, não sei, o Pua, né? Aqueles rapazes que também têm um estilo de vida de ficar pegando mulher, ou que isso vai necessariamente te tornar a pessoa mais feliz do mundo, cara, né? Você vê assim a loucura dessa coisa. Para algumas pessoas é muito improvável que Deus exista, mas é muito provável, né, que você parando de brincar consigo mesmo lá embaixo vai automaticamente te dar o poder de atrair qualquer mulher ao seu redor. Literalmente isso. Eu já vi pessoas que falaram isso, que vendem, né, e-books falando exatamente disso. Então, assim, é realmente complicado, porque aquela falsa, a falsa, assim dizendo, esperança de que você vai se tornar automaticamente feliz está presente em inúmeros desses estilos de vida. Não vou falar que em todos, tá? Mas é uma característica muito presente, tá? E aquela situação, cara, você vê a pessoa totalmente perdida, totalmente desesperada, sem saber o que fazer da vida, né? Muitas das vezes pessoas trabalhando muito mesmo, como é a realidade de muitos de vocês, né? E aí algumas dessas nem filosofia pode chamar, muitos desses estilos de vida realmente se apresentam como a oportunidade perfeita, né? Para resolver todos os seus problemas. Só que é aquela situação, é totalmente imparcial, é uma solução completamente forjada, muitas das vezes, na mentira. E qual que é a maior mentira por trás de tudo isso? É que esse tal estilo de vida sabe o que é melhor para você em todas as circunstâncias possíveis, entende? Eu vou dar um exemplo bem básico aqui, né? Igual a questão do minimalismo. Tá, faz sentido você reduzir os objetos, por exemplo, na tua casa, independentemente de quem você seja? Talvez não, cara. E se você for um cara que tem 75 anos de idade, tá? Você tem todos os utensílios que faz você lembrar, por exemplo, dos seus netos, dos seus filhos, de inúmeras memórias que você tem da tua vida, né? Jogar tudo aquilo fora, né? O esquecimento é algo que, para alguns povos, né, se equivale literalmente à morte. Por exemplo, tem um escrito budista chamado Digha Nikaya, e lá se afirma que os deuses caem do céu quando lhes falham a memória, e a memória deles não se confundem. Quer dizer que o quê? Que os deuses que não se esquecem, eles são imutáveis, eles são literalmente eternos, né? Mas aqueles que caem são aqueles que se esquecem, né? O esquecimento é de uma forma similar ao sono, mas também em relação a perder quem você é de uma forma ou de outra, né? E a própria Grécia Antiga tinha um conceito bem similar, que era o do lethe, né, que significa literalmente esquecimento. Não só isso, mas era o oposto de aletheia, né? Você pega a palavra, faz a análise da própria palavra e veja que é o oposto. E aletheia, talvez alguns de vocês já tenham escutado essa palavra, significa verdade, né? Então, esse lethe, como eu disse, ele era um dos rios do Hades, que é o mundo inferior dos mortos, né? E essas pessoas que fossem beber, assim, dizendo a água do Letes, elas se esqueciam de tudo, né? E aí algumas pessoas, em algumas religiões esotéricas, né, ensinavam que havia o rio do Letes e o da Mnemosine, né? Em que a Mnemosine, ao contrário, faria você se recordar de tudo e alcançar, assim, um estado de omnisciência ou algo do tipo, né? Então, para as pessoas que eram iniciadas nessas religiões esotéricas, né, diziam que se você tivesse que escolher um rio depois de você morrer, você deveria realmente beber do Mnemosine, né, para você obter a omnisciência ao invés de se esquecer de tudo, né, porque seria realmente a pior possibilidade possível, né? Então isso já te situa, né, nessa dicotomia entre esquecimento e o lembrar. Agora imagina isso para uma pessoa que já é um pouco mais velha. E aí você com 70 anos de idade, vai se livrar de todos os objetos que tem na tua casa, das suas memórias, né? Porque muitas das vezes os objetos, como por exemplo, sei lá, uma xícara, né? Pode ser uma xícara para mim, que eu vou olhar e falar, não tem nada demais. Mas se você tem memórias associadas àquela xícara, né? Sei lá, um avô teu te deu, você, sei lá, foi o dia que você conheceu a sua esposa ou algo assim, é algo que tem um simbolismo muito grande e que te faz você voltar àquelas memórias que têm sim uma importância gigantesca para uma pessoa, né? Então você observa que essa simplificação de alguns desses estilos de vida são coisas que acabam te afetando negativamente, indiretamente, né? É aquela coisa, o cara vai pensar, não, 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 eu tenho que me livrar de tudo, eu tenho que ser forte em fazer isso, eu tenho que ser estoico e blá 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 blá. Só que não é literalmente a melhor opção em todos os casos. Para algumas pessoas isso pode ser a pior coisa possível. Entendeu? A mesma coisa, por exemplo, vamos pensar no NoFap. Eu já falei isso em alguns vídeos, né? Você tem que ter um jogo de cintura. Por quê? Porque para alguns caras, nossa, o cara faz NoFap, aí o cara começa a ficar louco. Começa quase a querer atacar a mulher na rua. O cara fala, não, não tô aguentando, não tô aguentando isso daqui, eu tô ficando mal, né? Pô, se você piora dessa forma, né? Tenha noção dessas coisas. Se o seu corpo não consegue tolerar isso, pelo amor de Deus, aí também não, né? Aí também não. Hã? Então é aquela situação, cara. Eu acho que o pior de tudo mesmo, né? É muitos desses estilos de vida, não vou falar que todos são assim, mas muitos, eles citam certos comportamentos, né? Certos níveis, certas listas do que você deve fazer para conseguir ser feliz, para conseguir ter, assim dizendo, felicidade, para você ter paz, para você ter calma, sempre num ideal utópico, né? E eu acho que muitos desses estilos de vida, eles são, eu não sei se é uma proto-ideologia, né? Porque no mundo que a gente vive pós-moderno, né, as grandes narrativas foram totalmente eliminadas, né? É difícil realmente você achar uma pessoa que, ah, eu creio lá no barbudinho o demônio barbudo, né? Quem não sabe, não, você sabe quem é o demônio barbudo, não sabe? Então, poucas pessoas vão levar a sério uma ideologia como se levava no século XX, né? A liquidez está aqui por conta disso, tá? Mas algumas dessas proto-ideologias, eu não sei direito como descrever, né, esses estilos de vida, eles não são assim muito diferentes, na verdade. Porque quando eu parei para pensar isso aqui, eu demorei para pensar, cara. Eles são até um nível assim dizendo acima. Talvez a pessoa literalmente não vá cometer um ato brutal, mas o domínio que esses estilos de vida têm na vida das pessoas é algo absurdo. Porque assim, cara, pensa na questão, né, dos seguidores do bigodudo, né, que tinha um bigodão. Você sabe qual? O bigode assim, meio quadricular, né? A pessoa podia ter lá os pensamentos dela e, enfim, ter a carteirinha do movimento NS e todo o resto. Só que no fundo, tá, a pessoa, ela agia da forma como ela queria, no comportamento dela do dia a dia. Acordava lá em tal horário, né? Às vezes tinha as obrigações e tal, mas assim, as ações dela no mundo, ela tinha controle sobre aquilo, né? Da mesma forma lá na Rússia. Lá na Rússia, assim, você tem que acreditar nisso, nisso e nisso, né? O cara podia talvez não acreditar em tudo, mas ele tinha lá a carteirinha, falar, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Podia também totalmente acreditar em tudo aquilo, mas, assim, na vida privada, das ações dele, o cara faz o que ele quiser ainda, no fundo, né? De novo, não vai poder ser um total vagabundo. A gente sabe disso, né? Vagabundo é só os contemporâneos, porque no passado vagabundo ia lá pro paredão. Mas enfim, eles podiam fazer o que eles quisessem, assim, dizendo, na vida cotidiana deles. Mas hoje em dia, cara, essas proto-ideologias são tão mais invasivas que é um troço absurdo, né? É aquela situação, o cara tá lá, ai, eu não sei, cara, olha, eu tenho que ser minimalista, então eu não sei, eu não vou poder comprar esse quadro aqui, eu não vou poder fazer isso daqui aqui, né? Eu não posso fazer isso daqui porque o meu estilo de vida não me permite. Cara, é um troço tão invasivo que é uma situação assim assustadora em alguns casos. De verdade, né? Ai, meu Deus do céu, né? Eu tô morrendo de vontade de ver uma mulher lá, né? Tô ficando louco com aquilo, tô ficando fora de mim. Eu vou quase que fazer uma besteira aí no, ao redor do mundo, mas não. Não, porque eu tenho que seguir o meu estilo de vida, né? E você vê isso em inúmeros dos casos que eu citei aqui. Inúmeros desses casos. Entendeu? Inclusive, em alguns casos, né, talvez isso aqui seja um vídeo separado, até mesmo porque eu tenho um certo histórico em relação a essa comunidade, né, aos caras que seguem o caminho deles, né? Por quê? Eu já vou fazer outro vídeo, já tô citando isso daqui. Que é o seguinte, cara, eu pensei, quando eu escutei o termo, quando eu conheci algumas pessoas eram realmente sensatas, né? Isso aqui até nos Estados Unidos, 8 anos atrás, dos caras que seguem o caminho deles, né? Eu li tudo, alguns caras tinham argumento, do resto, e beleza, né? E aí eu vim aqui no Brasil, eu fui um dos primeiros a retratar desse tema, né? Eu fiquei, eu vou falar sobre os caras que seguem os caminhos e todo o resto, e parecia ser um tema assim, cara. Um cara é solteiro e decide fazer isso ao invés de simplesmente se casar. Sensacional, cara. Se você quiser fazer isso, cara, pode fazer. Cada um vive a tua vida, entendeu? Só que o que acontece? Começa a surgir nível, aí começa a surgir assim uma doutrina, e aí o cara fica, meu Deus do céu. Tinha cara que mandava mensagem e falava, poxa, Nima, eu tô seguindo meu caminho, cara. Só que eu me sinto muito culpado porque eu vi uma mulher no trem e eu fui falar com ela. Eu fico, meu Deus do céu, cara. Ah, pelo amor de Deus, entendeu? Pô, mas acho que nem o Mao Tse Tung iria ter um controle assim tão granular na vida de uma pessoa. E o rapaz estava realmente preocupado. Ele estava assim: poxa, eu sou um monge que segue meu caminho, eu sou nível mais acima que está, estou tão feliz, estou na plenitude, estou meditando. Começou a falar de umas filosofias orientais. O cara parecia um esquizofrênico, assim, eu tentando ajudar, mas não consegui nem entender o cara. E aí ele falou: ah, cara, eu tô com medo de ser acusado, né? Porque as leis são complicadas. E com medo de perder a minha felicidade que eu consegui. Assim, cara, sabe onde destilar as coisas? Pelo amor de Deus. Quando eu vi isso, eu falei: meu Deus do céu. Meu Deus, essa gente tem demência na cabeça, cara. É doença mental, porque não é possível, né? O que eu conheci, né? Os homens que seguem seu caminho. Eu falei: ah, o cara vai ser solteiro, vai viver a vida dele e acabou. Aí começam a fazer uma identidade, uma salada das coisas. Ah, é que na verdade não é assim. Tem todas essas doutrinas, essas regras, esses níveis e não sei o que. Eu fiquei, meu Deus do céu, cara. Bateu aquele arrependimento, aquela vergonha ali. Eu fiquei, meu Deus do céu, cara. E é por isso que ele, não é fácil eu falar dessa coisa. Não é fácil, né? Eu já confessei isso aqui pro padre já há meses. Toda vez que eu vou na missa, eu confesso. E eu falo, uma das principais coisas é isso, cara. De ter falado besteira, né? Esse é o maior arrependimento que uma pessoa deve ter no fundo. Eu vejo, eu falo, meu Deus do céu, né? Por isso que eu falo, você quer ser solteiro, seja solteiro, mas não pega sigla, não pega isso, não pega aquilo, porque é aquela coisa, cara. Você não precisa, você quer ter uma vida simples, né? Viva uma vida simples. Pense para você, olha, eu não quero ter futilidade na minha vida, acabou. Mas você não precisa ficar seguindo o minimalista lá do YouTube, seguir a regra, tudo que estão dizendo, não, cara, entendeu? Saiba destilar as coisas, de verdade mesmo. E no fundo mesmo, o que está por trás de tudo isso, né? É o mundo em que nós estamos vivendo, essa pós-modernidade líquida e nojenta que nós estamos, né? É a consequência final desse liberalismo demoníaco, literalmente. Tá? Para quem não sabe, estude, né, a história da Revolução Francesa. Quem estava à direita e quem estava à esquerda, né? Se você acha que, né, ser um liberal é você ser um cara de direita, né, você não sabe o que você está falando, tá? Você é tão ruim quanto o seguidor daquele barbudo demoníaco. Tá, ok? Vocês são da mesma moeda praticamente, só que algumas diferenças aqui ou ali. São os dois seguidores do materialismo que corrói as relações humanas e cria deturpações como essa que nós estamos vendo agora, né? E por quê? Especialmente depois dos anos 50, né? Nós observamos que o mercado começa a ter uma demanda para criar coisas, né? Criações muitas vezes culturais, gerando esse estado de massificação cultural em que nós estamos, mas o mercado começa a obrigar novas criações, nem pode se chamar culturais, não sei nem como se chama um troço desse, um estilo de vida desses, né? Numa proporção cada vez mais rápida. Especialmente por conta do quê? Por conta daquela aquela situação nojenta entre bancos centrais e governos, né? Como é o Fed nos Estados Unidos, que ficam imprimindo dinheiro como se fosse água, como se não fosse absolutamente nada. E destroem não só economias, destroem verdadeiras culturas, tá? Talvez eu faça um vídeo sobre isso. Tem um cara sensacional, ele é austríaco, mas da escola austríaca, mas o cara é fenomenal. E ele descreve como isso acontece, as consequências culturais, né, de uma economia baseada, né, em bancos centrais que ficam imprimindo dinheiro como se não fosse nada, né? E as consequências são permanentes algumas das vezes. E uma delas, né, é desse surgimento constante de estilos de vidas totalmente estúpidos, né, porque as pessoas veem uma oportunidade de ganhar dinheiro fazendo isso daqui. E no fundo é isso, cara. No fundo é isso. Tá? Tem pessoas bem-intencionadas? Sim, tem pessoas bem-intencionadas que chegam e falam: oh, eu vou falar sobre estoicismo, eu vou falar sobre, né, como você pode ser um cara solteiro e viver uma vida boa, né? Já citei o caso do Angry Fox, acho que aqui nesse vídeo é um ótimo caso. Né? Tem pessoas que falam seriamente sobre filosofia, mas, cara, tem gente que só tá aqui pelo dinheiro. E aí o que acontece? O cara começa a criar e moldar estilos de vida que basicamente vão dar uma coisa para eles e ficam criando comportamentos retardados. Ah, tem que acordar às 5 da manhã. Ah, tem que meditar. Ah, tem que, sei lá, escutar um podcast 10 minutos por dia. Tem que fazer isso. Assim, é uma invasão na vida das pessoas que eu nunca vi uma ideologia fazer no passado. É realmente uma coisa assustadora. E de forma geral, tá, tudo isso daqui que nós estamos presenciando como consequência final desse liberalismo demoníaco que nós vemos já há alguns séculos já, tudo isso daqui corrói você, cara. No fundo é isso, corrói você. Porque você começa a assumir papéis que não são o que você literalmente é. Tá? Porque no fundo, nenhum desses estilos de vida sabe o que é melhor para você. Nenhum. Literalmente, nenhum. O minimalista não sabe o que é melhor para você, o vegano não sabe o que é melhor para você, o cara que come carne não sabe também. Nenhum deles sabe o que é melhor para você. Tá? Você vai falar: ah, mas o quê? Bom, eu vou dar duas opções para você, se você quer fazer o que é melhor para você. Tá? Não é nem me escutar. Eu posso também estar errado. Posso ter falado besteira até nesse vídeo ou em outros vídeos. Não me escute. Você quer seguir uma vida com base no que é verdadeiro? Para quem acredita em Deus, né? Eu espero que a maioria de vocês sejam assim. Vá numa missa. Você não acredita em Deus? Tudo bem. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Eu acho que seria, né? Muito melhor, mas eu entendo que algumas pessoas não são assim. No mínimo, cara, leia filosofia. Não filosofia moderna. Leia Platão, Aristóteles. Eu acho que muitos eventualmente até acabam se tornando, né, cristãos com o tempo. Mas faça isso. Sabe? Não dê atenção para nenhum desses estilos de vida. Porque no fundo eles não sabem o que é melhor para você. Não sabem. Não tem como saber. E são perigos para vocês acima de todo mundo. Acima de todo mundo. Né? Eu não acho que é a mesma coisa que aquele movimento político de mulheres que já vem se desenvolvendo já há séculos. Não acho a mesma coisa. Né? Mas alguns são perigosos. Alguns são realmente perigosos, especialmente para você. Tá? Mas é só isso por hoje. Eu espero que todos tenham um ótimo dia. Eu sei que alguns vão ficar bem nervosos comigo, mas é minha opinião. Até mais, tchau, tchau.